Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2012, às 16 horas e 30 minutos. Solicito, deputado Dr. Michel, que possa fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Proposição. Mensagem número 270/2012 do Poder Executivo comunica veto ao PL 190/2011. Mensagem número 271/2012 do Poder Executivo comunica veto ao PL 380/2011. Mensagem número 272/2012 do Poder Executivo comunica o veto ao PL 393/2011. Mensagem número 273/2012, Poder Executivo solicita que seja estudada a possibilidade de incluir ao PLC número 17/2011, alteração anexa sugerida pelo Secretário de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano. Mensagem número 274/2012 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que altera a Lei 4276 de 16 de dezembro de 2008. Que dispõe sobre oferta pública para liquidação antecipada dos contratos de financiamento com recurso do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Fundef, e para a cessão dos respectivos créditos da outras providências. Mensagem número 275/2012, Poder Executivo encaminha projeto de lei complementar que define os parâmetros de uso e ocupação do solo para a área especial 4 do Conjunto 28 do setor de mansões Dom Bosco, SMDB, da região administrativa do Lago Sul, RA 16. Mensagem 276/2012 do Poder Executivo encaminha o projeto de lei complementar que define os parâmetros de uso e ocupação do solo para o lote destinado à Catedral Militar do Brasil, Rainha da Paz e da outras providências. Mensagem número 277/2012 do Poder Executivo encaminha a proposta de emenda à lei orgânica que altera o artigo 289, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem número 278/2012 do Poder Executivo que encaminha a proposta de emenda à Lei Orgânica que altera o dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal para dispor sobre a Defensoria Pública e da outras providências. Mensagem 279/2012, Poder Executivo encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 13.233.496. Mensagem 280/2012 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, valor de R$ 10.000. Mensagem número 281 do Poder Executivo encaminha o projeto de lei que estabelece critérios para atividade econômica por terceiro em espaço público e da outras providências. Projeto de lei da deputada Raciel Maia torna obrigatório o fornecimento de merenda das escolas públicas do Distrito Federal, um percentual mínimo de 30% de alimentos de origem orgânica. Projeto de lei, deputada Raciel Maia, dispõe sobre a redução do valor da taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito do Distrito Federal para cadastrados no banco de dados como possíveis doadores de medula óssea. Projeto de lei, deputada Raciel Maia, prioriza o uso de papel reciclado em todos os órgãos públicos no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Raciel Maia, dispõe sobre a realização de testes vocacionais para alunos da rede de ensino público do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputada Raciel Maia, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de mensagens educativas sobre os males e os riscos do uso do tabaco, drogas e do álcool em cadernos e livros escolares no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Raciel Maia, dispõe sobre a realização da política de prevenção à hipertensão arterial no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Raciel Maia, dispõe sobre a divulgação dos prazos de validade de produtos em promoção no supermercado, estabelecimentos afins e da outras providências no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Raciel Maia, dispõe sobre a alfabetização de empregados funcionários de empresas que mantêm contratos de serviço com a administração pública direta, fundação, autarquias e empresas públicas da economia mista do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de quadra poliesportiva nos projetos de construção de novos loteamentos públicos. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa inclui políticas de prevenção e controle do câncer de próstata. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa dispõe sobre a elaboração e a publicação de relatórios sobre o orçamento das políticas de combate às drogas. Projeto de decreto legislativo, vários deputados. Susta os efeitos das resoluções normativas número 56, de 2 de abril de 2002, e número 60, de 30 de julho de 2012, do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Um requerimento da mesa diretora e outros deputados. Requer a realização de sessão solene no dia 17 de agosto de 2012, em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural. Um requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Requer a realização de sessão solene no dia 11 de setembro de 2012, às 10 horas, no auditório ou no plenário desta casa, a fim de comemorar o Dia do Cerrado. Um requerimento, deputado Vazir de Rolho, requer a realização de sessão solene pelo Dia do Economista. Um requerimento da deputada Liliane Roriz, requer o encaminhamento de solicitação de formação ao excelentíssimo secretário de Estado do Governo do Distrito Federal. Um requerimento do Washington Mesquita, deputado Washington Mesquita, requer a retirada de assinatura da profissão que especifica. Um requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a patologia das construções e as medidas de segurança das obras públicas do Distrito Federal. Duas moções do deputado Wagner Rolli, 5 indicações da deputada Graciel Maia, 25 indicações do deputado Benedito Domingos, 1 indicação do deputado Chico Vigilante, 19 indicações do deputado Alaí Francisco, 1 indicação do deputada Eliana Pedrosa, 4 indicações do deputado Cláudio Abrantes. Ata sucinta da segunda sexagésima sessão ordinária. 61ª sessão ordinária de 2 de agosto de 2012. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesma, senhor presidente.
Dispensa da leitura das mesas, duas mesas por líderes aprovadas. Dando início ao comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência, com a palavra, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Para mim, senhor presidente, enquanto líder do Partido dos Trabalhadores, do Bloco PT-PRB nesta casa, hoje eu estou num dia particularmente feliz. Eu tive a oportunidade de acompanhar ontem, deputada Gaciel. Fiquei em casa para acompanhar com tranquilidade a sustentação feita pelos advogados, especialmente o doutor José Luiz, advogado do ex-ministro Zé Dirceu. E pude com satisfação assistir o doutor José Luiz desmontando uma por uma das alegações do Procurador-Geral da República, que acusa o Zé Dirceu sem nenhum fundamento, sem absolutamente nenhuma sustentação em provas dos autos. Foi o que disse o doutor José Luiz. Estou falando dos autos, não estou inventando. Aonde estão as provas para condenar Zé Dirceu? Portanto, foi prazeroso ver a sustentação feita por aquele brilhante advogado. Dá satisfação em ver a maneira com que ele fez a abordagem correta. E hoje eu pude conversar por telefone com o ex-ministro Zé Dirceu e vi o ânimo à disposição daquele homem, que é um combatente pela democracia nesse país. Foi o sustentáculo inicial da aliança PT-PR, na época com a candidatura do então vice-presidente Zé Alencar, e deu sustentação inicial à formatação do governo do presidente Lula. Portanto, a sustentação oral feita pelo doutor José Luiz ontem é de um brilhantismo, mas de uma sinceridade, mas por que não dizer também de uma humildade? Porque ele veio com fatos, ele não veio com história, ele não veio com invenção, ele não veio, conforme um advogado classificou lá, que o então procurador tinha dito que isso era o maior escândalo da República, Só que ele esquece a compra de votos. Eu estava, deputada Garcia Maia, no Congresso Nacional na época da compra de votos para reeleição. Eu li um artigo hoje no 247, quando um articulista coloca que a compra de voto para reeleição seria motivo para a nulidade do segundo mandato do senhor Fernando Henrique Cardoso, que agora fica se avorando em defensor do julgamento. Só que ele não quis investigação na época da compra de voto, quando parlamentares tiveram que renunciar. Portanto, ver o doutor José Luiz dizer que a sustentação do Procurador-Geral da República é o maior ataque à Constituição brasileira. E que a gente espera, e eu particularmente espero, que o Supremo Tribunal Federal julgue em cima dos fatos e não em cima do alarido do senhor Procurador-Geral, porque já ficou claro que ele não tem nenhuma sustentação. A outra satisfação, senhores deputados e deputadas, foi ver ontem, deputado Rollenemer, que justiça começa a ser feita. Nós vimos os ataques que foram feitos ao governador Agnello Queiroz, por parte do senhor Micael, não é? O uso indevido que foi feito nos meios de comunicação e que não provava nada contra o nosso companheiro, amigo, governador Agnello Queiroz. Tanto é que ontem saiu na imprensa, eu vi no blog do Honorato, vi em outros meios de comunicação, que o tal do Micael foi condenado a pagar R$30 mil ao governador Agnello Queiroz, uma decisão da 5ª Vara Cível do Distrito Federal. Essa é a prova de que o caminho de quem acusa indevidamente as pessoas, de quem ataca a honra e a dignidade das pessoas, é a gente buscar a ser reparado na justiça. E o governador Agnello Queiroz começa a ter a sua honra reparada. Não é que os R$30 mil vá trazer alguma coisa do ponto de vista pecuniário, mas é para ficar expresso para a população do Distrito Federal de que o governador foi atacado indevidamente. Portanto, eu falei de dois motivos de alegria, de satisfação, e vou falar um de tristeza, que foi ver ontem a situação do Estádio Nacional Mané Garrincha, daquele acidente trabalhista acontecido lá no dia de ontem. Eu estou defendendo e pretendo conversar com o governador no sentido de que a gente tenha um posto permanente, um posto médico estabelecido dentro daquela obra. Acho que a gente tem que ter brigadistas profissionais e profissionais do Corpo de Bombeiro ali permanente, 24 horas, para que não venha acontecer situações tipo essa que aconteceu no dia de ontem. Nós sabemos que é uma fatalidade. Nós sabemos que não tem como inculpar o governo numa situação dessa. Mas é preciso que o consórcio que está construindo essa obra primorosa para o Distrito Federal tenha um pouco mais de cuidado com relação àquela situação do Estádio Nacional Mané Garrincha. Para concluir, presidente Patrício, eu quero aqui levar a minha saudação também ao 18º Batalhão da Polícia Militar lá de Ceilândia. Eu participei na sexta-feira do aniversário de 16 anos daquela corporação policial. Foi criado esse batalhão na época do governo do Partido dos Trabalhadores, em 1996, liderado pelo nosso professor Cristóvão Buarque, e que ontem, ou melhor, na sexta-feira, aquele batalhão completou 16 anos. Portanto, é um batalhão que tem tido uma eficiência brilhante no combate à criminalidade na nossa cidade. O coronel Madureira imprimiu um novo ritmo àquela corporação e que merece ser saudado por todos nós aquele brilhante trabalho que é feito ali pela Polícia Militar lá na Ceilândia.
Então, Antigo Vigilante, Vossa Excelência, me concede uma parte?
Concedo.
Na verdade, eu vou só ficar específico nesse tema. Vossa Excelência parabeniza o 8º Batalhão de Ceilândia pelo seu aniversário. Eu acompanhei, inclusive, as notícias. Tenho aqui que reconhecer o trabalho que foi feito em Ceilândia. a diminuição da criminalidade, os índices de violência que foram diminuídos em todos os aspectos, em todos os índices, seja qual for o crime ou delito, né, a diminuição, o que mostra a eficiência e a dedicação dos policiais militares daquela cidade. Cidade, inclusive, que Vossa Excelência reside. Eu parabenizo os policiais militares, a atuação do comandante, todos os praças que estão diuturnamente nas ruas, mas eu preciso colocar uma coisa aqui nesse plenário. Eu, inclusive, vou encaminhar um requerimento de informação ao comandante da Polícia Militar, Coronel Suamir, para que ele explique, inclusive, a aquisição de 3 veículos blindados, cada um no custo de R$1.500.000. Quero saber que veículo é esse que custa R$1.500.000. Então, vou encaminhar um requerimento ao comandante-geral. Também quero que ele esclareça sobre a questão da plotagem e da mudança de fardamento dos policiais militares. Nós estamos num momento de economia de recursos. O governo do Distrito Federal está ampliando a sua arrecadação. Não dá para o comandante da Polícia Militar gastar 10 milhões na mudança de plotagem. E o discurso que o comandante Coronel Suami usou de que é para adequar a questão internacional, na verdade, é uma falácia. Eu viajei com o governador Agnello, estive em vários países da Ásia e da Europa, e, na verdade, nenhuma viatura tem aquele quadriculado que ele quer implementar nas viaturas da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. O custo de 10 milhões para plotagem de viaturas é um absurdo. É um absurdo. E não traz de nada benefício à população do Distrito Federal. Muito menos aos policiais militares que buscam reajuste salarial nesse momento. Esses 10 milhões de reais que mudam a plotagem das viaturas poderiam ser melhor investidos como gestor público, comandante de uma instituição como é a Polícia Militar, para a melhoria dos profissionais, do reajuste salarial dos profissionais, ou até mesmo para a melhoria da segurança pública de toda a população do Distrito Federal. Também não dá para admitir que o comandante-geral, por sua vaidade, porque ele não apresentou nenhum estudo técnico para a mudança do fardamento dos policiais militares. Nenhum estudo técnico. É vaidade do comandante que passa pelo comando e quer implementar a sua marca. A marca dele tem que ser pela eficiência e a diminuição dos índices de violência no Distrito Federal. Não dá para mudar o fardamento, que não vai ser custeado nem pela instituição da Polícia Militar, muito menos pelo governo do Distrito Federal. Quem paga o fardamento são os policiais militares. E dizer que o policial militar já recebe condizente para comprar fardamento novo também é mentira. É mentira do comandante-geral. O comandante precisa ir mais nas cidades satélites, não só nos dias de festa, mas precisa, inclusive, andar pelas cidades durante as operações policiais, durante as noites, inclusive, é bom que ele acorde à noite e rode, dando apoio moral aos policiais militares, que diminuiu os índices de violência da cidade de Ceilândia e também em todas as cidades. É preciso que o comandante faça como os comandantes anteriores que passaram pela Polícia Militar, que andavam na sua viatura única, no máximo com 2 policiais. O comandante-geral atual anda com 3 ou 4 viaturas com ele. Então deve estar com muito medo de andar pelas cidades do Distrito Federal. Para andar com 4 viaturas, com policiais fortemente armados, ele precisa sair prendendo gente pela rua com 4 viaturas por aí. Está com efetivo quase igual às viaturas da Rotan e do BOP, da Patamo, quando saem para fazer operações nas cidades satélites. O deputado Dr. Michel sabe disso. Então é preciso que a gente coloque as coisas muito claras. Parabenizo os policiais, não o comandante-geral. O comandante Coronel Madureira, que faz um bom trabalho, que inclusive foi ex-comandante da Rotan e foi para a Ceilândia para implementar a sua gestão, como fazia na Rotan, lá no 8º Batalhão. Os policiais militares continuam em movimentação. No dia 14 tem assembleia, inclusive, na Praça do Relógio. E é preciso que o comandante-geral sente com o secretário de Segurança, que é o Sandro Avelar, para discutir essa situação definitiva. Não dá para que a gente fique assistindo isso e vendo a Polícia Militar gastar dinheiro e o comandante ir na imprensa fazer de conta que não existe nada. Existe uma insatisfação, é preciso resolver essa insatisfação e o governo do DF precisa resolvê-la. E não dá para admitir que venha nesse momento, aonde os policiais reivindicam melhores condições de trabalho e melhorias salariais, que o comandante venha pensar em mudar a plotagem de viaturas, comprar veículos blindados e também mudar o fardamento. Então, eu vou pedir esclarecimentos ao comandante-geral. E se os esclarecimentos dele não forem convincentes, vou convocá-lo à Câmara Legislativa para que ele esclareça aqui perante os deputados, aos pares, na Assembleia Legislativa aqui do DF.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, peço mais um minuto. E no aniversário do 18º Batalhão, inclusive foi anunciado um ponto fundamental, que foi a retomada das obras do outro batalhão da Polícia Militar que está sendo construído em Ceilândia Norte. Portanto, as obras foram retomadas, sobre a orientação do governador Agnello Queiroz e do atual comandante. Eu acredito, presidente Patrício, que aí, em cerca de 180 dias, nós vamos estar com um prédio moderno, um prédio atualizado, sendo a sede do novo batalhão da Polícia Militar de Ceilândia, o exemplo que está sendo construído também nas imediações, o batalhão do Corpo de Bombeiros daquela nossa querida cidade de Ceilândia. Portanto, Ceilândia ganhando mais um presente, que é a conclusão do quartel da Polícia Militar naquela nossa cidade. E quero aqui, mais uma vez, parabenizar o 18º Batalhão da Polícia Militar, parabenizar todos os seus integrantes. Foi uma bonita festa, uma festa singela, mas uma festa de muita representatividade, inclusive com a participação de toda a comunidade, representantes da comunidade da nossa cidade de Ceilândia. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, por seu comunicado de líderes. Deputado Rony Nehmer, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Celina Leão, Vossa Excelência como vice-líder do PSD, vai fazer uso da palavra? Deputada Liliane, então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. Posteriormente, deputado... Ok, então Vossa Excelência como vice-líder, posteriormente, deputada Liliane, Vossa Excelência com a palavra. É, as damas primeiro, né? PSD aí, a deputada Liliane Ruiz.
Boa tarde, senhor presidente, senhor vice-presidente. Do contrário do deputado Chico Vigilante, hoje estou muito triste. Logo que eu fiquei sabendo ontem do acidente com algumas vítimas na obra do estádio Mané Garrincha, prontamente tentei ir lá com muita dificuldade. Eu fui barrada pelo consórcio, pelos engenheiros da obra, mas eu tive muita coragem de colocar e dizer que eu estava ali para ver o que de fato tinha ocorrido com aqueles operários. E entrei sem a permissão e falei assim, se eu não vou entrar por bem, eu vou entrar por mal nessa obra, porque eu quero ver o de fato que aconteceu. Porque, na realidade, a imprensa sabe de uma coisa, o que eu vi foi outra. Logo, quando eu entrei, percebi a insegurança daquela obra. E essa insegurança está nos trabalhadores e operários daquela obra. Porque, do que estão falando, a verdade é que uma viga caiu sobre os operários. Não teve andaime que saiu do lugar, nada disso. Então, assim, depois disso, fiquei por 2 horas e meia até o resgate do último operário, o Jefferson, que, graças a Deus, ele teve apenas uma fratura na perna, mas estava em estado de choque, porque ficou umas 2, 3 horas naquele estado, no meio das ferragens. E o Corpo de Bombeiro, nós temos que ter muito orgulho dessa corporação, senhor presidente, porque ela é fenomenal, ela é incrível, ela é uma corporação que dá gosto de ver aqueles bombeiros trabalhando, deputado Michel. Então, logo quando eu fiquei sabendo e vi que o Jefferson estava indo para o hospital, e depois eu tive uma dificuldade muito grande e achei muito estranho por que os engenheiros do consórcio não queriam que eu entrasse na obra. E aí teve uma meia hora, 30 minutos de briga e de argumento para que eu entrasse. Então, eu vi aquela situação e vários operários chegaram perto de mim e disseram que têm medo de trabalhar naquela obra, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor, que tem um bom senso, o deputado Michel, que tem bom senso, fosse fazer uma visita sem avisar. Sem avisar. Na surpresa. O que está acontecendo com aqueles operários? O medo, o pânico que eles têm de trabalhar naquela obra. O que eu mais acho grave, senhor presidente, é que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, os operários da Construção Civil, diz que teria que ter hoje sem auditores fiscais para que trabalhassem no Distrito Federal. Nós só temos 8. E desses 8, deputado Rony Neme, nenhum estava na obra neste momento. Nenhum. Esses fatos todos que me deixou chocada é que será, senhor presidente, que foi o segundo só acidente que ocorreu naquela obra? Ou os outros acidentes foram encobertos? Porque eu fui ali na qualidade de uma deputada e presidente da Comissão de Assuntos Sociais. E ali eu vi o pânico, o pavor daqueles operários. Então, portanto, quero dar mais uma notícia, senhor presidente, da situação real, que se o senhor for ligar lá no hospital de base, o senhor não vai ter a resposta, deputado Paulo Roriz, deputado Agaciel Maia. Se que eles dizem que 4 operários vão receber alta. Mentira! Mentira! Porque eu tenho dentro, gente dentro do hospital de base, e está acompanhando de perto e com muito medo de não revelar o seu nome. O senhor Salvano teve uma fratura na cervical e acho que deve estar fazendo cirurgia neste momento. O José Hamilton bateu a cabeça, isso foi logo o 12:30, quase 1 hora da tarde. Bateu a cabeça e está sob observação. O Gerson, que ficou preso nas ferragens, ele teve uma fratura simples, mas vai continuar no hospital até ele ser liberado. O seu Francisco Guzmão, ninguém tem notícia dele. Ninguém tem notícia do seu Francisco Guzmão. Deputada Celina, ele tem 62 anos e ninguém sabe o que ocorreu com o seu Francisco Guzmão. O que me leva a crer também é que o governo tem pressionado muito o consórcio para que essa obra fique pronta rápida. Essa é a impressão que passa. Que faz a coisa sem o menor cuidado. E que esse consórcio está sendo pressionado pelo governo que esse estádio fique pronto antes de todos os outros estádios. De todos os outros estádios. E só que, até lá, quantas mortes, quantos acidentes podem ocorrer, deputada Celina? Então, eu queria te convidar, deputada Celina, convidar o deputado Rony, numa hora de surpresa, porque o que eu vi é assustador.
Uma parte, deputada Liliane.
Pois não.
Primeiramente, me espanta a falta de conhecimento até da própria coordenação da obra, porque Vossa Excelência tem entrado em qualquer local público, que isso a lei orgânica nos garante, né? Isso é algo que precisa realmente ser bem esclarecido e divulgado. Se Vossa Excelência precisasse, até força policial poderia estar ali presente. Mas o que me espanta mesmo, deputada Liliane, é que o próprio sindicato já registra mais de 25 acidentes desde o início da obra. O próprio sindicato dos trabalhadores da área da construção civil. O que nós não podemos ficar realmente, a gente sabe que é uma obra prioritária, mas nós não podemos, por ser uma obra prioritária, pagar com custo de vida de trabalhadores, né? Até porque esse governo é o governo dos trabalhadores, deveria se preocupar antecipadamente e mostrar quais são as providências que foram tomadas, porque num prazo de menos de 1 ano, ter 2 mortes, uma seguida da outra, né? Eu acredito que nenhuma festa vai ter glamour nenhum, né, com mortes, porque são vidas que estão sendo realmente abaladas. E quero me colocar ao lado de Vossa Excelência, a Comissão de Direitos Humanos já iria também fazer uma visita no local, né, e eu acho que esse tema é um tema da casa, mas, com certeza, é algo que precisa de ser providenciado e as medidas precisam de ser tomadas, porque a obra tem que acontecer com agilidade, mas não a custo da vida dos trabalhadores.
Deputada Celina, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, o SAMU estavam todos lá, mas eu senti falta de uma autoridade, senhor presidente, do governo, para prestar solidariedade àquelas pessoas e às famílias das vítimas, né, do acidente de ontem. Então, eu peço ao senhor, que a todos os deputados aqui, aos jornalistas, E eu tirei fotos, fiz alguns filmes e está à disposição para que vocês vejam o que aconteceu com as estruturas daquele estádio e que foi muito grave e que realmente, de fato, Brasília tem que saber a verdade. Meu muito obrigada.
Deputado H.C. Almaia, pelo bloco do PMDB. Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todo dia, ao abrirmos os jornais, nos deparamos com as estatísticas de segurança. E, às vezes, é difícil para outro deputado, onde tem uma bancada com vários deputados aqui, seja policial civil, seja bombeiro, seja policial militar, discutir a área de segurança no Distrito Federal. Por mais que reconheçamos o trabalho brilhante que vem sendo feito pelo nosso secretário de Segurança, Sandro Avelar, há necessidade de que o governador Agnello, deputado Chico Vigilante, coloque em ação o plano de qualificação profissional dos jovens de Brasília. Quando da aprovação do IPVA zero para beneficiar quem comprasse automóvel esse ano em Brasília, para beneficiar os vendedores de automóveis e as fábricas de automóveis. Eu questionei com os representantes, doutor Michel, das concessionárias, se caberia uma emenda no sentido de que cada uma das concessionárias de Brasília, e são muitas, cada uma tivesse um compromisso social de contratar menores aprendizes das áreas mais carentes de Brasília, do Sol Nascente, Pôr do Sol, Estrutural, Porto Rico, Itapuã, Vila Cauí, que nós sabemos que essa lei do IPVA zero beneficia quem tem dinheiro para comprar um carro novo. Beneficia e muito os vendedores, porque vão vender cada vez mais automóvel, vão ganhar muito mais dinheiro do que já ganham hoje as concessionárias. Beneficia o governo, porque nós sabemos que a principal base de arrecadação do governo hoje é em cima de combustível. Às vezes até o pessoal diz, o governo não tem interesse em desenvolver nenhum sistema de transporte público, porque quanto mais carro estiver rodando por aí, maior é a arrecadação do governo, porque a principal arrecadação do governo é em cima de combustível. E quem não tem dinheiro para comprar o carro novo? E quem não é dono de concessionária? E quem não é governo? Ganha o quê com isso? Ganha engarrafamento, 3-4 horas dentro de um baú, indo e voltando para o trabalho. Horas essas que poderiam ser transformadas em qualificação profissional dos trabalhadores ou em convívio com sua família. E então os donos de concessionário sindicato disseram, não, deputada Gaciel, fique tranquilo, não precisa botar isso no papel. Nós vamos assumir um compromisso de contratar esses menores aprendizes, seja para mecânico, seja para lanterneiro, seja para eletricista, dentro da lei do menor aprendiz, dando uma remuneração para esse jovem, formando, qualificando eles, não só do ponto de vista social, para que possa dar uma contribuição para a sua família, que às vezes os pais não têm condição nem de pagar o aluguel, mas como também tirando esses jovens da rua, onde eles são vitrine para a marginalidade e para a droga, e dando a oportunidade de transformá-los em profissionais, em pais de família, em cidadãos no futuro. Mas nós já estamos em agosto. 8 meses se passaram e nenhuma ação foi tomada. A ganância do poder econômico é impressionante. O poder econômico prefere contratar seguranças, botar cadeado, do que transformar esses jovens em profissionais. Preferem morrerem agarrados com dinheiro do que transformar a sociedade. Dá uma oportunidade aos jovens de 14 a 18 anos de ter uma formação profissional, de ter uma oportunidade de emprego e de não estar a serviço exatamente de traficante ou da marginalidade. Às vezes eu pergunto ao governo se é mais inteligente gastarmos R$500 com um jovem desse para transformá-lo num pai de família, num cidadão, ou depois gastar 5 vezes mais, R$2.500, que é o que custa um preso na Papuda hoje. Será que estamos de olhos fechados para essa situação? Do início, deputado Chico Vigilante, do governador Agnello, até hoje já entraram 2.500 pessoas no sistema penitenciário da Papuda. Em 1 ano e 6 meses, nós tínhamos 10 mil presos, já temos mais de 12 mil. E temos 8 mil pessoas no regime semiaberto. É um exército. E a cada dia mais nós estamos transformando. Porque é muito difícil, e todos nós sabemos disso, é muito difícil um morador do Porto Rico, da Estrutural, do Sol Nascente, de Itapuã, de qualquer área dessa, assistir todo dia esse programa Malhação e ter os jovens bonitos, com roupa de grife, com tênis bonito, e o jovem procurar o seu pai e dizer: pai, eu estou na idade de 14 a 18 anos, é a idade que se tem mais energia e, ao mesmo tempo, é a idade que se aflora a vaidade, porque está se começando a namorar. Um garoto desse vai a um pai de família e pede uma camisa, um tênis, e o pai mal tem o dinheiro para pagar o aluguel. O jovem vai no comércio, bate em todas as portas e não tem nenhuma oportunidade para que possa ganhar o seu sustento ou a sua dignidade com o seu próprio dinheiro. E as portas estão todas fechadas, deputado Rony. Mas quando ele volta, indignado, tem sempre algum traficante na esquina que diz: se você levar umas pedinhas de crack para mim, eu te dou um tênis. Ou se você me ajudar ali a roubar aquela farmácia, eu te dou os R$500... ou R$200 para você comprar a camisa. Aí hoje rouba uma farmácia, amanhã faz um pequeno assalto, depois vicia-se na droga, no tráfico ou no roubo, e depois vai bater na Papuda. Aí o governo, que não quis gastar os R$500, ou a maioria desses empresários, grandes empresários, que ganham seus rios de dinheiro, não dão a oportunidade a esse jovem carente, aí depois o governo vai gastar R$2.500 por mês, que é o que custa um preso na Papuda. E o pior é que eu apresentei um projeto de lei, tive com o doutor Ademar, que é da vara de execução penais, pedindo a oportunidade, nós aprovamos aqui, que 3% de todos os contratos terceirizados do GDF seja de uma cota para dar oportunidade a quem esteve no sistema, é egresso do sistema penitenciário e volta para a rua. E as estatísticas provam, o juizado provam isso, que de 10 que saem da cadeia, que conseguem emprego, só um volta, e os 10 que não conseguem emprego, 9 voltam para a cadeia porque voltam a cometer delitos. São os números. Deputado Rony, são as estatísticas, são a matemática exata dos números. Mas que a nossa sociedade e o nosso governo, às vezes, fecham os olhos. Não, preso, que é isso? As pessoas, egresso do sistema, você é doido, deputado Garcia, vai mexer com esse povo? Mas, meus amigos, todos os dias está sendo cuspido centenas e centenas de mais pessoas egressas do sistema penitenciário. Se entraram 2.500 pessoas do início do governo Agnello até agora, se nós temos 8 mil pessoas no regime semiaberto, e às vezes o juiz diz: nós não temos condições de mandar prender a quantidade de presos já sentenciados, porque nós não temos lugar para prender, para colocá-los. Será que nós, deputados, empresários, secretários de governo, vamos estar todos fechando os olhos para uma realidade que está aí nas ruas? Há necessidade do governo tomar uma providência urgente nesse sentido. Todos os alunos, que são aproximadamente 120 mil alunos do sistema público de Brasília, que estudassem no horário de manhã, à tarde, tinha que estar 4 horas aprendendo uma profissão. Imagine uma SEB dessa, quantos eletricistas não podem ser formados por anos de menores aprendizes? Deputado Chico Vigilante, na gráfica do Senado, nós treinamos 2.500 gráficos, que é uma coisa bem pequenininha. E que muitos deles são os melhores profissionais hoje de gráficas de alta tecnologia, não só em Brasília, como no Brasil.
Peço a parte a Vossa Excelência.
Concedo a parte a Vossa Excelência.
Deputado Gaciel, Vossa Excelência faz, nesse momento, um pronunciamento da mais alta responsabilidade de profundidade. Quando eu era deputado federal, juntamente com o então primeiro secretário da Câmara Federal, deputado Inocêncio de Oliveira, que ainda está na Câmara e ainda pertence à mesa da Câmara, nós implementamos um projeto chamado, lá na Câmara Federal, chamado Pró-Adolescente. Esse projeto implementado, no início, era para o atendimento das filhas e dos filhos dos trabalhadores terceirizados da Câmara Federal. Inicialmente foram cerca de 380 crianças, adolescentes, que passaram a integrar os quadros da Câmara Federal como menor aprendiz. Eles tinham um salário mínimo e meio, um uniforme, um ticket de alimentação, podiam usar o serviço médico da Câmara e tinha que estar na escola. Quem não tivesse bom desempenho também não ficava. E eu ficava olhando nos olhos daquelas crianças, o brilho dos olhos daquelas crianças que estavam ali na Câmara Federal e que ainda estão. Houve agora um certo desvirtuamento, porque hoje tem até gente que não precisa, né, que terminou entrando para o projeto também, mas antes era só menores realmente carentes. Portanto, eu fico imaginando, se nós fizermos aqui um esforço e colocarmos as empresas públicas do Distrito Federal, BRB, SEB, CAESB, Codeplan,
SEB,
TerraCap, todo mundo, nós vamos realmente atender muitos adolescentes. Vossa Excelência também traz um tema da mais alta preocupação, que é a questão do sistema prisional. Eu tenho um contato muito bom com o doutor Ademar, que é o juiz da execução, da vara de execução penal, e ele me dizia, deputada Gaciel, ele até pediu para que a gente marcasse uma audiência com o governador Agnello, porque ele quer fazer uma sugestão no sentido de pegarmos o Exército Brasileiro para que o Exército construa novas penitenciárias no Distrito Federal, porque o sistema penitenciário do Distrito Federal está abarrotado. Já não tem mais condição, especialmente a colônia penal feminina, lá do Gama. Portanto, é preciso construir novos presídios. Eu tenho informação, não foi ele que me passou, que existe cerca de 6.500 mandatos de prisão para ser cumprido e não tem onde botar essa gente toda. Portanto, eu acho que o combate mais eficaz, e Vossa Excelência apontou aqui, que se faz à criminalidade, é exatamente impedindo que a juventude, que o adolescente vá para o crime. Acho que isso é importante. E tem que cuidar aqui na ponta. Nós temos os conselhos tutelares, inclusive tem vários conselheiros aqui nessa sessão de hoje, aí nas galerias, que cuidam, mas é quase que enxugando gelo, né? Nós sabemos que eles estão aqui em função de um acordo que foi feito por essa casa, do qual o deputado Michel é o patrono, e queremos afiançar aqui, Vossa Excelência, o deputado Michel participou há pouco da reunião, quando nós assumimos um compromisso, as lideranças que dão sustentação ao governo Agnello, que se foi feito um acordo, que é com relação à prova, esse acordo terá que ser cumprido. Acordo é para ser cumprido. Portanto, nós tiramos há pouco a decisão de procurarmos o governador Agnello para que a gente possa efetivamente cumprir esse acordo que foi feito com relação à prévia, com relação à prova. É isso que nós estamos tratando. O restante é legislação federal e aí terá que ser discutida no Congresso Nacional.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. Eu quero exatamente, como Vossa Excelência fez, lembrar o governador Agnello, e Vossa Excelência é um homem que tem muita influência com o governador, de dizer a ele: governador, chame os empresários, os donos de concessionária, para eles cumprirem o acordo que fizeram, de que se fosse aprovado o IPVA zero, eles chamariam os jovens de menores aprendizes para as concessionárias para ensinar uma profissão, seja de mecânico, lanterneiro, pintor, funileiro, ou qualquer outra profissão dentro dessa área. Houve esse compromisso. Eu ia fazer uma emenda, não fiz, porque disseram, não é necessário. Nós estamos dando a palavra de que vamos fazer isso, mas já se decorreram 8 meses e nenhuma atitude foi tomada. E a nossa presidenta Dilma deu exemplo. Ela fez concessão dos IPIs para beneficiar a venda de automóvel para os fabricantes de automóveis, principalmente do Estado de São Paulo, e depois eles vieram com um discurso de que precisava demitir as pessoas, e ela disse, não, eu concedi a diminuição dos impostos para vocês manterem o emprego, então não venham falar em demissão. Então, o empresário, o poder econômico, ele só entende essa linguagem, se eles não forem cobrados, eles não vão fazer. Porque quanto mais eles ganham, mais querem ganhar mais. Partida social, aspecto social, só se for exigido pelo governo. Mas se o governador Agnello chamar o sindicato deles e dizer, olha, vocês têm que honrar a palavra de vocês, vocês têm que ir lá no Porto Rico, no Sol Nascente, Itapuã, nas áreas carentes de Brasília, e cumprir o que vocês acordaram. Pegue 200 jovens de cada área dessa, já dá um impacto grande. Bota eles para ter uma remuneração e ensina uma profissão a esses jovens, que eu duvido para ver se nenhum desses vai para o crime. Eles vão ser profissionais, vão ser pai de família, vão ser cidadãos respeitados. Quem está falando isso é quem já participou de uma época muito mais difícil. Porque quando nós levamos os jovens lá para o Senado, diziam, você é louco, doutor Agacel. Você vai trazer esses meninos de rua para roubarem a gente aqui, roubarem as peças das máquinas? E não aconteceu nada disso, filho. O governo precisa estender a mão a quem não tem oportunidade. Existe a mão do tráfico, existe a mão da marginalidade estendida para esse jovem. O governo precisa estender a mão da cidadania, da qualificação profissional para eles. Porque senão, do ritmo que está indo, do aumento constante do consumo de droga, do tráfico de drogas, do aumento da marginalidade, é o que Vossa Excelência disse, o nosso... juiz da vara de execução penal, diz muito bem, se nós não construirmos escolas e qualificação profissional no DF, nós vamos ter que construir muitos presídios. Porque quem não constrói escola tem que construir presídio. Nós temos que aumentar. Nós, ao invés de gastarmos com investimento para a qualificação profissional, para o profissionalismo, nós vamos gastar com presídios. Porque vai ser pouco. Porque se um ano e 2 meses entrar 2.500 pessoas no sistema prisional, significa dizer praticamente que em 4 anos vai ser quase 6 mil pessoas.
Poderia me dar uma parte?
Nós vamos parar aonde? Pois não.
Queria dizer para o senhor que eu coaduno com todas as ideias do senhor e que nada combinado não é caro e nem barato. E eu queria também cumprimentar todos os conselheiros tutelares, porque o deputado Chico Vigilante também já tocou no assunto, e nós fizemos um combinado aqui também, assim como Vossa Excelência vem batendo nessa tecla há muito tempo, e já fez um combinado que também não está sendo cumprido. Com os conselheiros também teve a mesma coisa. Mas eu quero aqui cumprimentar o Colégio de Líder, hoje foi feita uma reunião do Colégio de Líder, onde estava presente o deputado Chico Vigilante, deputado Rony Neme, o nosso presidente Patrício, deputada Helena Pedrosa, deputada Celina Leão, todos os líderes de bancada, aonde nós tiramos de lá uma moção, ou que diga que o valha, uma situação em que nós vamos convocar o governador. Assim como nós fizemos lá naquela reunião, Se o governador não sabia, ele vai ficar sabendo que o acordo feito aqui tem que ser cumprido. Porque acordo é para ser cumprido. E eu acho que Vossa Excelência também deveria ir nessa reunião para cobrarmos esse acordo que Vossa Excelência falou e que foi feito, para que nós possamos cobrar. Porque, assim como Vossa Excelência fez esse acordo de nós aqui voltarmos à isenção do IPVA, e aí, quando Vossa Excelência propôs isso, os 24 deputados avalizaram, os 23 avalizaram, nesse acordo também que foi feito para não ter prova para conselheiro tutelar, e aí nós vamos entrar também na questão, por que também não prorrogar a eleição para os conselheiros? Por que fazer eleição agora? Nós temos que discutir também isso. Por que fazer eleição agora? Se a lei não retroage para prejudicar, por que fazer eleição agora? Temos que discutir. Eu não sou contra a eleição, eu sou contra a prova. Mas vamos discutir o porquê da eleição. Se já está, por que não ficar? Se já está, deputada Garcia, por que não ficar? Para que fazer eleição? Para que colocar novos conselheiros agora? Se a lei federal não fala em eleição agora. A lei federal fala em eleição um ano após a eleição presidencial. Ele fala o seguinte, veja o senhor, ela diz lá na lei federal, fala o seguinte, o mandato será de 4 anos e terá eleição para conselheiro tutelar na segunda semana de outubro após a eleição presidencial. Então pode sim prorrogar, basta que o governador queira. Então para que fazer eleição agora? Será que não é por um simples capricho de alguém que quer colocar algum conselheiro para dentro? Então temos que analisar. Mas a prova não. A prova foi falado aqui que não teria prova. E para que também a pessoa ter que se cadastrar para fazer, para ele... Rapaz, a pessoa não quer nem ir votar. Ainda vai ter que se cadastrar para ter que votar para conselheiro? Estão brincando com coisa séria. Então, deputado, eu estou pegando uma fala do senhor para a gente ver que tem algum passarinho nesse ninho que a gente não está conseguindo enxergar. Eu não sou homem de ficar aqui com meia palavra, não. Se eu ver esse passarinho lá dentro, eu tiro ele do ninho, você pode ter certeza. E nisso, eu quero parabenizar a deputada Celina, a deputada Liliane Roriz, quero parabenizar o senhor, o deputado Chico Vigilante, e aí eu vou tirar aqui também, viu, deputado, o senhor, que é um homem muito sério. Eu gostei muito da sua atitude hoje lá na bancada de líder, que o senhor não estava presente, mas o senhor foi de muita garra. Apesar do senhor ser da bancada do governo, ser petista, o senhor disse o seguinte, acordo é para ser cumprido, nós vamos até o governador. Isso é que o homem sério faz. Porque acordo é para ser cumprido mesmo. E eu não tenho ciúme, não, e eu vou plagiar a Rony Neme. Ciúme a gente tem que a gente beija na boca. E ele sempre falou. E eu falo o nome do senhor porque o senhor foi muito... Não, porque eu podia muito bem ficar só puxando os ouro aqui para mim. Mas não tem que ter ciúme, não. O senhor está entendendo? Viu, deputado da Garcia Maia? Então, o senhor e os conselheiros ficam sabendo. Essa luta não é minha. Essa luta é de todos os 24 deputados.
Isso.
Essa luta é de todos os 24 deputados com o deputado Ronaldo... Roberto Negreiro, é de todos nós, porque essa luta é uma luta de vocês, que são lutadores, e nós compramos essa luta, vocês podem ter certeza, nós não vamos aqui ficar quieto enquanto vocês não forem vencedores, porque vocês sendo vencedores, nós também seremos. Deputada Garcia Maia, o senhor pode ter certeza que essa luta do senhor também, em prol dos menores aprendizes, também é uma luta que nós vamos encampar com o senhor. Porque, ao colocarmos os menores aprendizes, o senhor pode ter certeza, nós diminuiremos a criminalidade, nós diminuiremos a massa carcerária que hoje está aí. Se hoje nós formos analisar a quantidade de presos que nós temos, é muito maior do que muitas cidades emancipadas. Se nós pegarmos hoje, ontem eu estive no presídio fazendo uma reunião com os técnicos, com os agentes penitenciários, só na Papuda hoje tem 2.500 presos, veja, senhor. Tem município aí que é emancipado com bem menos pessoas do que preso, pode ter certeza. Então, voltando à vaca fria do Conselho Tutelar, os senhores podem ter certeza que nessa casa hoje tem 24 deputados,
solidário à causa de vocês. E tem mais eu e mais um punhado solidário com a questão é da não eleição nesse momento para deputado, para conselheiro. Por quê? Se a lei não pode retroagir para prejudicar, então que fique como está. Que em 2015, depois da eleição presidencial, que se faça a eleição. Se tem que alguém ficar, por que não fica vocês? Uai, pensem comigo. Se tem que ficar, por que não vocês? Por que não vocês que já estão? Então, pede para o deputado. Então, deputado Agaciel Maia. Aí, eu queria voltar a palavra para o deputado Agaciel Maia, porque Vossa Excelência, quando pega o microfone, só fala coisas boas e só abre a boca quando tem razão. Eu queria voltar a palavra para Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte do nobre deputado e vice-presidente da Casa. Eu estava fazendo um discurso específico sobre o programa de menor aprendiz e não quis entrar em detalhes, nem quis desviar o tema sobre o problema de conselho tutelar, mesmo porque a minha opinião está por escrita. Está por escrita a favor de vocês, então eu não tenho o que... E os nobres colegas aqui entendem, e o governo também sabe, deputado, que o deputado Agaciel Maia, conceito com o maior prazer, só para concluir. Eu quero dizer aos nossos dignos conselheiros tutelares que a posição do deputado Agaciel Maia, exemplo do nosso bloco, e também está incluído aí o nosso deputado Rony Neme, que é o líder do bloco, não estou fazendo discurso específico sobre vocês, porque a situação de vocês eu já botei por escrito, e o que eu escrevo eu não volto atrás. Tá certo? Eu quero parabenizar as palavras do deputado Michel, são precisas, são brilhantes, o deputado Michel, que sabe defender com veemência o que muito nós, deputados, às vezes não sabemos. Quero parabenizar e quero conceder uma parte aí ao deputado Roberto Negri.
Parte é curta. Não, só deixar registrado ainda a importância de lutarmos também pela recepção da lei federal quanto aos direitos trabalhistas de todos os conselheiros. A gente tem que lutar, isso é importante também. Obrigado.
Questão de ordem.
Okay. Eu gostaria, senhor presidente, para a gente colocar amanhã, na pauta de amanhã, para votar a decisão com relação ao susto do decreto da lei que foi aprovada, número 144/2012, sustando os efeitos da resolução normativas da número 56, 12 de abril, que cancela a prova. Eu queria que o senhor colocasse amanhã na pauta de amanhã, para ser votado amanhã.
Questão de ordem acatada, peço a assessoria de plenário que acate a questão de ordem da deputada Liliana.
Só para concluir.
PL 144. Muito obrigada, senhor presidente.
Então, eu gostaria de agradecer a atenção e a compreensão da nossa presidência e também gostaria, aproveitando a oportunidade que nós temos aqui, Rony, um coordenador de assuntos legislativos da mais alta competência, respeitabilidade e dedicação, que é o nosso colega Vilma, que está aqui presente, tá certo? Que possa, Vilma, que possa lembrar o nosso governador de cobrar aos donos das concessionárias o compromisso de contratar os menores aprendizes. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Eu gostaria de deixar bem claro que, quando eu saí da presidência, um conselheiro tutelar me abordou e falou assim: e aí, deputado Rony Neme, o senhor está do lado do conselheiro tutelar? Eu disse que não estou do lado do conselheiro tutelar, estou do lado de todas as crianças e a família que vocês atendem com muito carinho e respeito. Esse é o lado da sociedade que a gente está. Não tem lado do conselheiro tutelar. Tem um lado da sociedade que precisa do trabalho de vocês. E aqui eu estou falando em nome do deputado Agaciel Maia, também na reunião de líderes, nós acordamos que não vamos votar nada do governo enquanto a gente não conversar com o governador a situação de vocês. Nós acordamos isso lá. O deputado Laí não está aqui presente porque está passando mal, mas efetivamente assumiu esse compromisso também. Deputado Roberto Negreiros, deputado Siqueira Campos, deputado Elton Luiz, deputado Rádio Massu, que é o deputado, deputada Gaciel Maia, deputado que faz parte, os deputados que fazem parte do nosso bloco. Deputado doutor Michel, que está aí, já falou, deputada Gaciel, deputada Celina. Como bem disse nosso presidente Michel, todos os 24 pares, mas eu só tenho autonomia para falar sobre o bloco que eu lidero. Então, não tenha esse... E, assim, tem que tomar muito cuidado para não criar constrangimento. Sabe, porque, às vezes, para agradar, fala assim, deputado, expõe uma pessoa, todo mundo é a favor da sociedade, todo mundo é a favor do trabalho que vocês fazem. Então, até a abordagem, é preciso ter um carinho maior para que não crie nenhuma animosidade, e a gente sabe da importância do trabalho que vocês têm. Parabéns e contem conosco. Obrigado.
Dando continuidade, passa o comunicado de parlamentares. Como não há quórum para comunicar de parlamentar, dou por encerrada a presente sessão.